Muito boa tarde. Doutor António Carvalho, mais uma vez para este conjunto de palestras, conferências sobre José Leite Vasconcelos e organizado com a Organização Conjunta do Museu Nacional de Arqueologia. Doutor Luís Raposo, também já nosso repetente. Aos senhores professores João Leal e João Medina, um agradecimento especial em nome da Comissão de Educação e da Assembleia da República por se disporem a conosco partilharem aqui, seguramente, uma aula sobre o nosso fundador do museu e nosso primeiro etnólogo, arqueólogo, museólogo e outras mais que aqui já nos habituaram a distinguir até com algum muito humor, sobre José Leite Vasconcelos. Muito obrigado em nome da Assembleia da República por se disporem aqui connosco, partilharem conhecimento, sabedoria, pesquisa, daquilo que é o motivo de estarmos aqui e porque é que estamos. Eu dava a palavra ao senhor professor Luís Raposo para fazer a apresentação dos nossos convidados e depois passar exatamente a palavra aos nossos convidados e palestrantes, porque é para eles, por eles e para eles que cá estamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado e Presidente da Comissão. Serei muito breve, como aliás tem sido o caso nas anteriores sessões, porque no fundo estamos aqui basicamente é para ouvir os nossos convidados e dizer do grato prazer que tive imediatamente quando os convites foram feitos, por mim, neste caso também em consonância de um sentido de cumplicidade, de pensar em figuras, em personalidades, com o Dr. António Carvalho, quando foram logo aceitos, diria até com entusiasmo, os convites. E eu sei que em ambos os casos trata de professores, diria colegas, mas mestres também nossos, que têm uma agenda muito ocupada, que têm, aliás, uma amplitude de interesses, de intervenções, quer de investigadores, quer até cívica na cidade, que é muito vasta e que, evidentemente, sei que poderá ter sido com algum esforço, no sentido de encontrarem disponibilidade, que aceitaram vir aqui. Mas fizeram-no logo, com grande generosidade, e eu sublinho isso muitíssimo, e agradeço-lhes muito. Estamos perante dois investigadores de referência, o professor João Mundi, ambos, aliás, estávamos agora aqui a trocar impressões na sua origem de universitário, Universidade Portuguesa da Universidade Nova, depois com desenvolvimentos cada um o seu próprio, noutra direção, mas nessa Universidade Nova que nasceu em Portugal depois de 25 de abril de 1974. E, portanto, há algo aqui que também de escola que os une, embora todos conhecem, é um bocadinho chover no molhado, diz ele, o professor João Mundina muito mais no lado da nossa dama, que é a história. Eu também sou da história e todos, a maior parte dos que estamos aqui, eu reconheço-os, são historiadores de ofício. E o professor João Leal, mais na área das chamadas ciências sociais, neste caso da antropologia, e cada um defendendo, digamos, ou defendendo, posicionando-se em terrenos que, à partida, poderíamos até, não tanto o professor João Leal, porque antropologia, obviamente, aí figura Leite Vasconcelos, apareceria-nos logo como uma ligação possível, mas, apesar de tudo, com eventualmente uma primeira e mais superficial aproximação, alguma surpresa por a ligação. Bom, mas o que acontece é que, no caso do professor João Medina, embora seja um iminente historiador, principalmente de história contemporânea, não é? Pois, até por isso, aliás, há os mestres que nos diziam que sou historiador, por isso amo a vida, e portanto toda a história é história contemporânea, dizia o Brodel, dizia o Pirenne, diziam esses grandes nomes dos anais, da história nova. Mas no caso do professor João Medina em concreto, porque dedicou uma parte que nós todos apreciamos e conhecemos da sua obra a estudar temas que conectam com Leite Vasconcelos, desde logo este precioso livro Portuguesismos, não é? Onde encontramos Zé Povinho, etc., muitíssimo, vários dos temas que, de facto, no final do século XIX, falávamos há pouco também do manguito, da figa, desses temas todos, vários dos temas que são temas leitianos, dizia-me há pouco o professor João Medina, para verem onde pode chegar Leite Vasconcelos, que o conhecimento que ele teve de uma das obras pequenas, mas enfim, significativas, de Leite Vasconcelos, não foi diretamente, foi através, mas eu explicarei isso, através de outros autores em francês, em língua, autores estrangeiros, em língua francesa, que lhe remeteram para Leite Vasconcelos. Portanto, vejam como se pode reenviar para Leite Vasconcelos a partir de origens tão diferenciadas. E, portanto, muito obrigado por ter vindo partilhar connosco esta sua visão certamente original e diferenciada de Leite Vasconcelos, porventura mais até inusitada e, por isso, mais, talvez, refrescante para nós. No caso do professor João Leal, pois estamos perante a moderna, a contemporânea, a ciência da antropologia, aquela das ciências sociais, que tão maltratadas foram no nosso país durante décadas, e como estamos no 40º aniversário do 25 de Abril, nunca é demais salientar isso, como realmente as ciências sociais só verdadeiramente começaram a ter foros de cidade no nosso país depois de 25 de Abril de 74, não quer dizer que não existissem antes, que fosse um deserto, só que eram olhadas com suspeição. E, de facto, a sociologia, a antropologia, estas várias ciências que se estudam o humano, o fenómeno social humano, muito centradas no presente, muito mais do que no passado, ao contrário da arqueologia, da história, eram olhadas, como digo, com alguma suspeição. E, portanto, há uma renovação, diria mesmo uma revolução das ciências sociais em Portugal, que é conduzida por a Universidade Nova de Lisboa, muito mais do que a Faculdade de Letras, evidentemente, pelo ISCTE, por várias escolas que são relativamente recentes compradas com as letras, do velho curso de letras, com essa origem, e que é nesse sentido também eu dirigi o convite ao professor João Leal, que me disse uma coisa que eu já estamos a comentar agora e que nós ouvimos várias vezes em sessões anteriores. Portanto, hoje vamos voltar a ouvi-la sobre uma ótica, o que só nos enriquece muito. Bom, mas Leite Vasconcelos e Amel, mas o resto depois dirá, não é bem o etnólogo. Pois não, também não é bem o arqueólogo, também não é bem o numismata, também não é bem o linguista, também não é bem... E é tudo isso ao mesmo tempo, sem ser nenhuma dessas coisas em particular. Bom, com isto passaria a palavra aos nossos convidados, já falei demais.
Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradecer o convite para participar neste debate, neste colóquio. E este colóquio insere-se, como aliás está evidente no documento que está a ser projetado, num conjunto de sessões em que foram ou serão passadas em revista um conjunto de facetas de José Leite Vasconcelos, a faceta de arqueólogo, a faceta de museólogo, fundador de um dos museus de referência de Portugal, hoje o Museu Nacional de Arqueologia, etnólogo, e isto permite colocar em evidência aquilo que eu considero um primeiro traço importante para caracterizarmos a obra do José Leite Vasconcelos. Aquilo que, utilizando uma linguagem de finais do século XIX, se poderia chamar o caráter poligráfico da sua obra, ou, numa linguagem, digamos, mais contemporânea, o caráter interdisciplinar da sua obra. José Leite Vasconcelos não é único nessa sua faceta poligráfica, nessa sua faceta interdisciplinar. Muitas das pessoas que com ele conviveram tinham também essa característica. Por exemplo, Adolfo Coelho foi também etnólogo, mas foi o fundador da pedagogia em Portugal, foi um pedagogo importante e movimentou-se também, embora mais ocasionalmente, pela área da antropologia física. Teófilo Braga, que também foi contemporâneo de Leite Vasconcelos, pode ser definido também como etnógrafo, etnólogo, antropólogo, como quiserem, mas era também um historiador da literatura, na realidade foi ele um dos fundadores da história da literatura em Portugal, e foi ainda um divulgador do positivismo de Comte. Não creio que possa ser considerado propriamente um filósofo, mas foi alguém extremamente ativo na divulgação do positivismo contiano, associado ao movimento republicano em Portugal no final do século XIX. Foi, aliás, o fundador e o diretor de uma revista chamada O Positivismo, que além de falar de filosofia kantiana, falava também de etnologia, de etologia, arqueologia, portanto era ela própria uma revista disciplinarmente muito espraiada. Mas mesmo em autores posteriores, que são mais novos do que Leite Vasconcelos, nós encontramos esse traço poligráfico. Por exemplo, Rocha Peixoto de quem Leite Vasconcelos não gostava muito, que é um etnólogo do Porto, um etnógrafo do Porto, também se movimentou pelas áreas da arqueologia e da antropologia física, e só, digamos, nos anos finais da sua carreira é que se concentrou mais exclusivamente na antropologia. E Virgílio Correia, que trabalhou com Leite Vasconcelos no Museu, na altura, Museu Etnográfico Português, depois Museu Etnológico Português, e finalmente, enfim, deve ter tido algumas variações terminológicas, entretanto, hoje em dia Museu Nacional de Arqueologia. Virgílio Correia, digamos, também era etnógrafo, etnólogo, antropólogo, etnógrafo barra etnólogo barra antropólogo, mas era também arqueólogo e esteve ligado, nomeadamente, teve um papel determinante em Conímbriga. Também com ele, Leite Vasconcelos não teve uma relação muito, muito boa. Sabemos mais pelo que o Virgílio Correia escreveu do que pelo que o Leite Vasconcelos escreveu. Enfim, isto para dizer o quê? Que a poligrafia, a arte de escrever em várias disciplinas que, entretanto, se autonomizaram e se separaram, era uma arte muito comum no tempo em que Leite Vasconcelos escreveu. Hoje em dia isso faz-nos impressão porque, digamos, na maior parte das áreas do conhecimento se caminha para um excesso de especialização, para uma hiperespecialização, que é justamente o contrário do espírito do Zeitgeist do final do século XIX e de grande parte do século XX. E, portanto, era uma arte muito comum, esta arte da poligrafia, e o José Leite Vasconcelos foi um seu exímio praticante. No caso de José Leite Vasconcelos, essa interdisciplinaridade, chamemos-lhe assim, era particularmente abrangente. Há aqui talvez uma faceta que tenha ficado um pouco, digamos, para trás. Há o Leite Vasconcelos arqueólogo, há o Leite Vasconcelos etnólogo, há o Leite Vasconcelos museólogo, mas há também o Leite Vasconcelos filólogo, que trabalhou sobre o dialeto mirandês, sobre o dialeto barrancanho, e que foi um dos, digamos, mais importantes nomes, digamos, juntamente talvez com Adolfo Coelho, para a fundação dos estudos filológicos, que mais tarde viram a ser conhecidos como dialetologia popular em Portugal. E, portanto, digamos assim, a sua interdisciplinaridade espalhava-se, digamos assim, por um número importante de disciplinas que, no século XIX, no final do século XIX, não eram vistas como tão desligadas assim. Isto é, no fundo, esta poligrafia de Leite Vasconcelos e de outros autores, Adolfo Coelho, Virgílio Correia, Rocha Peixoto, Teófilo Braga, etc., no fundo era a consequência da maneira como estes ramos do saber eram vistos como tendo, como diria o Lévi-Strauss, como formando sistema, como fazendo parte do mesmo empreendimento de conhecimento, digamos assim, daquilo que nós hoje chamaríamos o social, o humano, etc. Leite Vasconcelos era também dado, dentro desta sua poligrafia, a devaneios poéticos, mas desse não ficou nenhuma lembrança histórica de relevo, felizmente, para o próprio Leite de Vasconcelos. Mas poligrafia não significa dispersão. Antes, pelo contrário, nós temos em Leite Vasconcelos uma obra muito diversificada, do ponto de vista disciplinar, mas, creio eu, que marcada por uma forte unidade. Desde logo, essa unidade tem a ver com a maneira como ele investiga, como ele organiza a informação, mas, sobretudo, como ele constrói e detalha os seus argumentos. Isto é, tem a ver com a construção retórica dos seus textos. É difícil dizer, mas quem lê, por exemplo, As Religiões da Lusitânia, do princípio até ao fim, e lê os três primeiros volumes iniciais da etnografia portuguesa, que são os únicos volumes de que ele foi realmente o autor, percebe que é o mesmo autor, é o mesmo tipo de trabalho com os factos, é o mesmo tipo de argumentação a partir dos factos, é o mesmo tipo de cuidados bibliográficos que nós surpreendemos em operação. E, portanto, é uma obra que, sobre esse ponto de vista, do ponto de vista da sua construção retórica, dotada de uma grande unidade. Mas, mais importante do que isso, é uma obra dotada também de uma grande unidade, do ponto de vista mais estruturante, alguns dos grandes motivos que a compõem. Tem a ver com o historicismo. provavelmente o professor João Medina está melhor colocado para falar deste tema do que eu, mas o historicismo já foi definido como uma característica central do século XIX, considerado justamente como o século da história, e embora tenha vivido grande parte da sua vida adulta já no século XX, Leite Vasconcelos sempre foi um historicista, e isso é claro, obviamente, na sua obra arqueológica. Arqueologia é história, é um tipo especial de história, mas é história, mas é também claro na sua obra etnográfica, etnológica. Aquilo que é evidente nela é a maneira como essa obra se debruça sobre o presente, não é? Vai-se construir a partir de informações, de recolhas que são construídas no presente e dizem respeito a pessoas que conviveram com o autor. Leite Vasconcelos foi um grande andarilho de Portugal, era dos homens que no seu tempo conhecia mais Portugal, Portugal rural, que maioritariamente Portugal era nessa altura. E, portanto, as observações a que ele procedia eram observações no presente. Ele falava com os camponeses, recolhia, contos populares de camponeses, alguns mais idosos, outros menos idosos, mas que eram seus contemporâneos, não é? Observava, alfaias agrícolas em operação. Mas, independentemente de tudo aquilo que ele tenha recolhido, ou grande parte daquilo que ele tenha recolhido ter a ver com o presente, ele olhou sempre a etnografia a partir de um ponto de vista histórico. Isto é, no fundo, olhando para o presente, Leite Vasconcelos era alguém que estava sempre olhando para o passado. O que é que o presente... em que é que o presente era um depósito de tempos passados? Ele acreditava genuinamente, não só ele, era, como digo, o espírito do tempo, não é? Que o presente carregava sempre aos ombros o peso do passado e que observar costumes populares, recolher literatura popular, era, de alguma forma, fazer uma espécie de, de história do país, no sentido em que, nesses costumes, na literatura, se depositava toda uma espessura histórica que era verdadeiramente o que lhe interessava a ele. E, portanto, nesse sentido, nós podemos encontrar esse primeiro grande motivo estruturante da sua obra, que lhe permite justamente passar da arqueologia para a etnografia, para a filologia, que é essa aproximação historicista que olha o presente como qualquer coisa que tem mais a ver com o que ficou para trás do que com aquilo que está a ser observado, neste caso, pelo etnógrafo. Então, este é um primeiro ponto da unidade da sua obra. Um segundo ponto tem a ver com... Enfim, não creio que a palavra seja desadequada, desde que corretamente entendida, com o nacionalismo que nós encontramos na obra de Leite Vasconcelos. No fundo, falando dos lusitanos, e ele falou muito dos lusitanos, falando de filologia barrancanha ou falando da filologia mirandense, falando da etnografia portuguesa, todos esses temas, no fundo, têm a ver com a centralidade que na obra de Leite Vasconcelos tem a ideia do país como uma entidade que é urgente compreender, que é urgente enunciar, numa operação que pertence tanto à esfera do conhecimento como à esfera da afetividade. Como muitos outros autores da sua geração, Leite Vasconcelos, no fundo, foi um autor essencial para esse mapeamento do país, feito com a ideia de que, vamos pôr as questões nestes termos, que conhecer o país era uma operação fundamental para construir com ele uma relação afetiva, de reconhecimento, desse como sendo o coletivo de referência, destes autores, destes etnólogos, destes historiadores, destes arqueólogos, que no fundo todos eles estavam, não apenas no final do século XIX, mas em grande parte do século XX, justamente, investidos nesta operação de reconhecimento, de nomeação, de identificação do país. No fundo, Leite Vasconcelos insere-se naquilo que o historiador Rui Ramos chamou a segunda fundação de Portugal, ou refundação de Portugal. Todo esse movimento intelectual que vem desde 1870, tem evidentemente precedentes românticos, vem desde 1870, atravessa a viragem do século e acompanha, digamos, os anos da Primeira República, um movimento intelectual que nos vai dar os lusitanos, como antepassados étnicos por excelência de Portugal, que nos vai dar essa identificação etnográfica do país na qual Leite Vasconcelos também trabalhou, que nos vai dar a saudade através da Teixeira de Pascoais como grande símbolo identitário de Portugal, que vai descobrir, digamos, que existe uma história da arte, existe uma pintura portuguesa, que vai insistir que existe uma arquitetura portuguesa, uma casa portuguesa, como diria Raul Lino. Bom, Leite Vasconcelos faz parte dessa geração que fundou de novo Portugal, não é? Que, digamos, que digamos, procurou problematizar o país, reconhecer o país, digamos, num modo de afetividade que é extremamente vincado. E deste ponto de vista, eu penso que o contributo fundamental que o Leite Vasconcelos deu, digamos, para esta segunda fundação de Portugal, ou para esta refundação de Portugal, não tem tanto a ver com esta sessão, tem mais a ver com a sessão anterior, que foi justamente, digamos, o papel que ele teve, digamos, na formulação, entre aspas, científica, dos lusitanos como antepassados étnicos por excelência da nação, não é? Sendo que esses antepassados étnicos permitiam fazer o quê? Enraizar a existência da nação na longa duração da tradição. Ele tentou demonstrar depois que essa herança lusitana não era uma coisa apenas perdida lá no passado, mas se refletia na cultura popular portuguesa, mas aí foi bastante menos feliz, uma vez que, de facto, os vestígios dos lusitanos não eram assim tão evidentes na cultura popular em Portugal. Seja como for, ninguém lhe tira o grande mérito que ele teve, que foi de escrever as religiões da Lusitânia e de conduzir toda uma perspectiva centrada justamente nos lusitanos como heróis fundadores da nação. O professor Luís Raposo, se eu estou a injustiçar ou estou a empurrar muito a obra de Leite Vasconcelos para este terreno, dirá depois isso, mas creio que ele foi de qualquer forma essencial. Enfim, ele vem depois de Martins Sarmento, que foi também essencial nesse processo, mas foi essencial para esse processo, digamos, de emblematização, chamemos-lhe assim, dos lusitanos. Eu acho que é devido ao facto de estar organizado em torno destes dois grandes motivos, não é? Por um lado, o historicismo, por outro lado, o nacionalismo, que a obra de Leite Vasconcelos projeta uma tão forte sensação de unidade, que é quebrada apenas ocasionalmente por ensaios mais idiossincráticos, como aquele que ele escreveu justamente já nos anos 1918, não tem erro, sobre a barba em Portugal. É um tema altamente improvável, mas que provável, a única explicação que eu encontro para ele é para o facto de Leite Vasconcelos ser ele próprio alguém que usava barba e portanto, ter construído algum interesse, digamos, por esse tema tão improvável. Portanto, poligrafia, historicismo, nacionalismo, estas três características, deve-se acrescentar uma, que se calhar devia ter sido mencionada logo no início, que é longevidade. Leite Vasconcelos nasceu em 1858, morreu em 1941, isto é, viveu, se eu não me enganei a fazer as contas, 83 anos. Viver até esta idade é hoje em dia mais comum, mas creio que não era tão comum assim no seu tempo. E isso permitiu que ele, no fundo, tivesse construído uma obra científica que se prolongou desde 1878, que é quando é publicado o seu primeiro opúsculo, como se chamava na altura, até 1942, quando sai o terceiro volume da etnografia portuguesa. A etnografia portuguesa é integrada por mais volumes, vai até ao décimo, mas da sua autoria são apenas os três primeiros volumes, o terceiro dos quais foi editado em 1942. Portanto, teve uma vida longa, mas teve também uma vida produtivamente longa, e nessa medida ele representa, não apenas por isso, mas de alguma forma pela maneira como construiu ao longo do tempo a sua persona, ele continua a constituir a figuração mesmo de uma espécie do século XIX que nós hoje não conhecemos, que é o sábio. É curioso porque a revista Visão, há cerca de 10 anos, e mais recentemente o Expresso, digamos, publicaram um levantamento das figuras do século XX português. E justamente nas duas, o Leite Vasconcelos aparece como uma das figurações do sábio. Não é? Isso tem a ver, como eu digo, com a maneira como ele construiu a sua persona científica, mas também a ver com o facto de ele ter tido uma vida extraordinariamente longa e extraordinariamente produtiva. A sua obra é muito extensa, e é um reflexo justamente dessa característica central da sua personalidade, que é essa sua dedicação exclusiva à ciência. Enfim, tenho falado apenas em termos gerais. Está na altura, se calhar, de falar um bocadinho mais da faceta do Leite Vasconcelos etnólogo, que é a faceta que ele nos ocupa, que hoje nos ocupa. Foi aí na etnografia, barra etnologia, barra antropologia, que ele começou a sua obra marcada pela poligrafia. Isto é, ele começou por ser, antes de mais, um etnógrafo. Os seus primeiros artigos, livros e recolhas são artigos, livros e recolhas etnográficas. Logo nestes anos iniciais, alguns outros interesses, mas o grosso da sua obra inicial é uma obra etnográfica, e é uma obra etnográfica que é, nesta sua primeira fase inicial, publicada entre 1878 e 1885. Neste sentido, Leite Vasconcelos faz parte, em conjunto com Teófilo Braga, com Adolfo Coelho e com Conselheiro Pedroso, da geração dos pais fundadores da etnologia portuguesa. Para utilizar uma expressão que Jorge Dias cunhou, não é? Portanto, foram estes homens que, no fundo, construíram, iniciaram o trabalho da etnografia, o trabalho da etnologia, o trabalho da antropologia em Portugal. E Leite Vasconcelos faz parte deste grupo de pais fundadores da antropologia portuguesa. Neste período inicial da sua obra, 1878 a 1885, ele vai mover-se nesse espaço da etnografia, etnologia, barra, antropologia portuguesa, de acordo com as principais características desse período. Esse período, o período dos anos 1860 a 1880, é um período, desde logo, marcado por uma característica principal. O que se entendia por etnografia, por vezes também era tratado de outras formas, folclore, tradições populares, etc. O que se entendia por etnografia nessa altura eram basicamente duas coisas: a literatura popular, isto é, basicamente o romanceiro, os contos tradicionais e o cancioneiro, e, em segundo lugar, as tradições populares, que era uma designação vasta para crenças, costumes, superstições. Falava-se do São João, mas falava-se também das bruxas, e, portanto, foi em torno desses dois grandes objetos de estudo que se estruturou no século XIX, anos 1870 e 1880, a etnografia em Portugal. E não apenas em Portugal, mas em vários outros países da Europa, foi sob esse signo, digamos, da literatura popular e das tradições populares, que se começou a formular uma tradição etnográfica e antropológica. E, portanto, Leite Vasconcelos, ele vai cultivar também esses dois terrenos. Vai recolher literatura popular e vai publicar tradições populares. Leite Vasconcelos move-se de acordo com as linhas gerais desse período, não apenas pela escolha dos objetos, mas também pela grelha de análise que vai utilizar para os interpretar. Nele vai ser particularmente importante uma das duas principais escolas que eram então particularmente influentes na etnografia, nos estudos etnográficos. Uma delas era o evolucionismo, que defendia que basicamente as tradições dos camponeses eram sobrevivências dos tempos primordiais da humanidade, e portanto que os camponeses eram uma espécie de selvagens primitivos, selvagens contemporâneos, e a escola da chamada mitologia comparada, associada sobretudo ao nome de Max Müller, que defendia que as tradições, a literatura popular, eram o resultado, digamos, era uma sobrevivência, por utilizar a expressão da época, de um fundo indo-europeu muito antigo, que seria partilhado, digamos, por vários, pelos vários países, justamente de origem indo-europeia, digamos, na Europa, mas também na Ásia, não é? E, portanto, no fundo vão tentar interpretar a literatura e as tradições populares como uma espécie de digamos assim, de sobrevivências de antigos mitos solares, de antigos, digamos, de antigas crenças relacionadas com fenómenos atmosféricos que seriam características dos povos indo-europeus antigos. Portanto, são estas duas as grandes escolas interpretativas que nós encontramos na etnografia e na etnologia deste período, e Leite Vasconcelos vai, sobretudo, encostar-se, digamos assim, às ideias da mitologia comparada, às ideias de Max Müller, e vai propor, justamente, algumas linhas de interpretação. Leite Vasconcelos não era muito ambicioso do ponto de vista interpretativo, era muito prudente, preferia recolher os factos do que analisá-los, mas quando, digamos, sugere algumas linhas de análise, vai encostar muito às ideias da mitologia comparada e encarar, portanto, os contos populares, as tradições como sobrevivências desse fundo indo-europeu. Por exemplo, o São João seria, obviamente, uma sobrevivência do antigo culto ao sol, que seria característico das religiões indo-europeias primitivas, e assim sucessivamente. Portanto, e no fundo, o que é que nós vemos aqui? Justamente já esta aproximação historicista a desenhar-se, não é? Portanto, a literatura e as tradições populares não são aquilo que são, mas aquilo são a sobrevivência de algo que foi, que está no passado. São sobrevivências modernas, digamos assim, da mitologia indo-europeia. Olhando para este período inicial da sua obra, 1868-1885, tudo parecia sugerir que seria por aí que Leite Vasconcelos iria prosseguir, como aconteceu, por exemplo, com Adolfo Coelho, que vai continuar a ser etnógrafo, embora vá fazer pedagogia, como aconteceu, enfim, com Teófilo Braga, que manterá sempre um certo interesse pela etnografia, mas Leite Vasconcelos, aparentemente, tinha outros planos. Ele era polígrafo e era também muito forte o seu interesse, já neste período, pela arqueologia, fomentado pelo seu convívio e pela sua correspondência, as cartas foram publicadas, com Martins Sarmento. E a partir de 1885, será a arqueologia que vai ocupar o seu espaço principal de investigação. Se até 1885 era sobretudo um etnógrafo, a partir de 1885, é neste sentido que eu falei com o professor Luís Raposo sobre as especificidades do ser etnógrafo do Leite Vasconcelos, a partir de 1885 e durante largas décadas ele será sobretudo um arqueólogo. Vai ser nesse período, em 1893, que vai conseguir a criação dos então chamado Museu Etnográfico Português, mais tarde Museu Etnológico Português, mas, apesar desta designação, Museu Etnográfico Português, Museu Etnológico Português, como o professor Luís Raposo conhece melhor do que eu, este museu será muito mais, desde o seu princípio, um museu de arqueologia do que um museu de etnografia. E nós temos vários textos de Leite Vasconcelos, já no século XX, anos 10, em que ele justamente se queixa, as salas de etnografia são poucas, o museu é sobretudo de arqueologia, não é? Portanto, no fundo, a criação do Museu Etnográfico Português e depois do Museu Etnológico Português é, no fundo, a criação do Museu Arqueológico Português. Em 1895, ele funda uma revista que vem até à atualidade, o Arqueólogo Português, e entre 1897 e 1913 vai dedicar-se à pesquisa e à escrita de uma das suas obras maiores, de que já falámos, os três volumes das religiões da Lusitânia. Não é que durante todo este período, que se vai estender até final dos anos 20, digamos, ele se desinteresse de todo pelo estudo da vida popular. Ele vai continuar a percorrer o país e, portanto, embora, digamos, esse percorrer o país seja muito mais, tenha muito mais a ver com a arqueologia, ele vai continuar a recolher, digamos, vai continuar a recolher na área da etnografia, mas o seu investimento em termos de escrita vai, sobretudo, canalizar-se para a arqueologia e para a filologia, uma vez que é sobre na área da filologia que ele acaba por fazer a sua tese de doutoramento. Mas a etnografia e a antropologia ficam um bocado secundarizadas. Mesmo as contribuições que ele escreve nesse período para a revista Lusitana, que ele fundou em 1887, tinham mais a ver com a área da filologia do que com a área da etnografia ou da etnologia. E, portanto, digamos assim, temos assim um período inicial forte, com muita etnografia, 1878-1885, e depois um período longo, 1885, final dos anos 10, princípio dos anos 20, em que o investimento dele, digamos, dirige sobretudo para a arqueologia e a etnografia fica secundarizada. É a partir dos anos 20 que Leite Vasconcelos vai regressar de modo mais consistente à etnografia e à etnologia. Entre 1918 e 25, ele vai publicar os três estudos de etnografia comparativa, um dos quais já falámos, a Barba em Portugal, um estudo altamente improvável, mas, corroborando aquilo que disse o professor Luís Raposo, um estudo que eu vi recentemente citado por um antropólogo francês, que se interessou também pelo tema. Estes dois outros estudos, Sigmund Salomones e Fígado, sobre a Fígado provavelmente o professor João Medina vai falar mais detalhadamente, que são ensaios justamente situados neste período de 1918-1925 e marcados pelo recorte historicista, que é muito forte na obra de Leite Vasconcelos, não é? O Sigmund Salomones é um signo que continua a encontrar-se na cultura popular portuguesa, mas que remete para períodos, digamos, mais antigos, o mesmo com a Fígado em Portugal. Quanto à barba, digamos, ele recolhe um conjunto de evidências históricas e arqueológicas sobre a sua importância, que, no fundo, mostram quão historicista é que era a etnografia em Portugal. O estudo sobre a barba é, de resto, um estudo improvável, mas interessante. Aqui na capa, uma das fotografias, eu organizei esta edição, portanto, fui o responsável por esta escolha, uma das fotografias está é de uma senhora com barba, não é? E o estudo está associado a coisas que muito interessantes, pronto, que hoje nós não guardamos a ideia. Por exemplo, a ideia de que durante o período de luto ou de nojo, não é? Os homens não deviam fazer a barba em muitas comunidades rurais em Portugal. Eu encontrei isso, essas referências a isso ainda nos Açores. E é qualquer coisa que se encontra justamente num grupo étnico sobre o qual o Leite Vasconcelos de resto escreveu, como o Adolfo Coelho, que são os ciganos, não é? E, portanto, no fundo, está cheio destes apontamentos, digamos, extremamente interessantes. Seja como for, é com estes três estudos que ele volta à etnografia. No mesmo período vai escrever também sobre a arte popular, que se havia transformado, entretanto, no tema dominante de pesquisa dos etnógrafos portugueses. Se 1870-1880 é um período marcado pela literatura e pelas tradições populares, depois a viragem do século é um período de alguma diversificação da etnografia portuguesa, com a obra de Rocha Peixoto, a obra tardia de Adolfo Coelho, e depois, a partir dos anos 10, anos 20, o grande investimento dos etnógrafos portugueses vai ser na arte popular. A grande figura desse período é, sem dúvida, Virgílio Correia, mas Leite Vasconcelos também vai frequentar esta área, vai escrever vários ensaios, vai lançar um boletim de etnografia, se não estou em erro, em que, justamente, muito centrado em temas da arte popular. Mas este regresso à etnografia é, entretanto, neste período, um regresso tímido, tanto mais que Leite Vasconcelos vai continuar a absorver pelas tarefas de direção no Museu Etnológico Português e vai começar também a ensinar na Faculdade de Letras de Lisboa. Eu penso que ele começa antes, mas vai continuar a absorver pelas suas atividades de ensino na Faculdade de Letras de Lisboa. E vai ser, sobretudo, após a sua aposentação, em 1929, que o regresso de Leite Vasconcelos à etnografia e à etnologia, digamos assim, vai ser mais efetivo. Como disse, depois desse período inicial, há um período de grande desinvestimento na etnografia e na antropologia, desde 1885 até 1920, sensivelmente, mas isso não vai invalidar que Leite Vasconcelos não vá continuar a recolher informação. pode ir para uma, ver um monumento arqueológico, pode ir para uma escavação, mas, no fundo, aproveita e vai recolhendo em papelinhos uma informação bastante considerável. E quando ele, digamos assim, se reforma em 1929, é à publicação e à análise dessa informação que ele se vai dedicar. Portanto, no fundo, ele fez muitas viagens arqueológicas pelo país ao longo desses anos, não publicou. Essas viagens foram sempre, além de arqueológicas, etnográficas, e quando se reforma, digamos, o investimento dele volta a ser, de novo, em cheio, a etnografia, a etnologia, a antropologia. O seu grande projeto é o quê? É publicar uma síntese da etnografia portuguesa. É publicar, em vários volumes, toda essa informação, com o título, justamente, Etnografia Portuguesa. Esta é a sua obra mais conhecida e esta é, sem dúvida, a sua obra mais importante. Se Leite Vasconcelos, por exemplo, aparece referido nos anos 50, 60, por pessoas que se interessam pela cultura popular em Portugal, estou-me a lembrar, por exemplo, dos arquitetos do Inquérito à Arquitetura Popular, quando eles falavam, bom, as influências dele, eles leram Orlando Ribeiro, que era discípulo do Leite Vasconcelos, mas leram o Leite Vasconcelos. Leram também o Jorge Dias, mas leram o Leite Vasconcelos. Todos eles leram a etnografia portuguesa. E para essa geração e para gerações posteriores, anos 60, 70, no fundo, Leite Vasconcelos vai parecer muito associado à etnografia portuguesa. À ambição de escrever um tratado de síntese sobre a cultura popular em Portugal com o título Etnografia Portuguesa. Em 1933 sai o primeiro volume da etnografia portuguesa, em 1936 o segundo, e o terceiro volume sai em 1942. Posteriormente vão sair mais volumes, mais 7 volumes, mas vale a pena sublinhar que, embora continuem a ter o nome de Leite Vasconcelos, vão ser organizados por uma equipa da qual fazem parte Orlando Ribeiro, que era seu discípulo e foi o seu testamentário, o antropólogo Viegas Guerreiro e um outro colaborador de Leite Vasconcelos e Viegas Guerreiro, Machado Guerreiro. Machado Guerreiro vai trabalhar, sobretudo, na edição de coletâneas de literatura popular, contos populares, romanceiro, cancioneiro, e Viegas Guerreiro vai se consagrar, digamos, sob a direção de Orlando Ribeiro, à publicação dos volumes seguintes da etnografia portuguesa. No fundo, Leite Vasconcelos tinha deixado um plano geral, tinha deixado a informação, alguma dela arrumada, outra nem tanto, e no fundo o que Viegas Guerreiro vai fazer é continuar, a título póstumo, esse trabalho que Leite Vasconcelos tinha iniciado. Quer os volumes publicados durante a vida de Leite Vasconcelos e que são da sua autoria, quer os volumes que são publicados postumamente, são esmagadores na informação que publicam. Eu estive a tentar fazer contas de cabeça, mas creio que estamos perante seguramente mais de 5 mil páginas. São muitas páginas. Qualitativamente, de facto, o objetivo de Leite Vasconcelos era cobrir a totalidade dos aspectos da vida popular portuguesa, como mostram os índices que ele escreveu, o plano dos seus trabalhos, e depois, enfim, embora de forma desequilibrada, depois a concretização da própria obra. Ele queria falar de geografia, e o volume que fala mais de geografia foi ele próprio que o escreveu, queria cobrir as tecnologias tradicionais, a arte popular, as crenças religiosas, queria, no fundo, dar uma visão de conjunto, de síntese, desenvolvida, mas de síntese, da cultura popular portuguesa. Eu creio que esse objetivo está, evidentemente, melhor concretizado nos volumes que foram escritos pelo próprio Leite Vasconcelos, mas mesmo aqueles que não foram escritos por ele mostram a extensão dos conhecimentos e da informação, do material que Leite Vasconcelos tinha sobre o país e a diversidade e a riqueza da sua informação etnográfica. A pergunta que se pode fazer, independentemente do empenho posto por Viegas Guerreiro na organização dos volumes póstumos, é de saber quão mais saberíamos sobre o país esmagadoramente rural que Portugal era, se Leite Vasconcelos tivesse podido continuar a escrever a sua etnografia portuguesa, digamos, organizando ele próprio os materiais, dando-lhes a escrita definitiva. Seja como for, como eu disse há pouco, é muito por conta da etnografia portuguesa que Leite Vasconcelos conquistou o estatuto que partilha com Jorge Dias, que tem hoje na memória disciplinar da Antropologia em Portugal e das Ciências Sociais e Humanas em Portugal, o ter sido um dos grandes etnógrafos portugueses no período que vai de 1870 a 1970. Isso significa, vou tentar concluir, isso significa duas ou três coisas. Que é em Leite Vasconcelos que podemos encontrar uma das melhores ilustrações dessa atração fundamental pela cultura popular que caracterizou a antropologia portuguesa entre 1870 e 1970. Porquê é que eu digo isto? Porque, de facto, a antropologia nasceu no século XIX e desenvolveu-se ao longo do século XX nos grandes países centrais, França, Estados Unidos, Inglaterra, como uma ciência das sociedades não europeias. Não é? Mas noutros países, nomeadamente semiperiféricos ou periféricos, como o caso de Espanha, Itália, em parte de França, e todos os outros países europeus, desenvolveu-se muito mais como uma ciência das sociedades e das culturas camponesas. Portanto, no fundo, quando nós falamos de etnografia e de antropologia ao longo deste período, falamos de uma antropologia que se construiu justamente em torno de um objeto único de indagação, que foi a cultura popular portuguesa. Digamos que há um interesse da antropologia pelo que se passa pelas antigas colónias portuguesas, mas sobretudo da parte da antropologia física, e os primeiros grandes estudos de antropologia cultural são feitos nos anos 50, no final dos anos 50, por Jorge Dias. Durante a esmagadora maioria deste período, 1860-1960, falar da etnografia e da antropologia em Portugal é falar de uma antropologia que se interessou quase exclusivamente pela cultura popular portuguesa. E Leite Vasconcelos foi uma das figuras cimeiras nesse interesse da antropologia portuguesa pelo tema da cultura popular. Segundo, é também na sua obra que nós podemos ver uma outra característica central da antropologia portuguesa neste período, 1860-1970. É uma antropologia que se interessa não apenas pela cultura popular, mas que vai olhá-la à luz de questões que têm a ver com a identidade nacional portuguesa. A cultura popular portuguesa é vista durante este período, maioritariamente, como qualquer coisa que nos vai dizer qualquer coisa sobre a identidade nacional portuguesa. E é nessa perspectiva que vai ser estudada. E Leite Vasconcelos é um autor essencial nesta articulação entre cultura popular e identidade nacional, que caracteriza a antropologia portuguesa neste período. Quando eu digo caracteriza a antropologia portuguesa, não apenas, caracteriza todas as pessoas que, não sendo antropólogos nem etnógrafos, vão falar sobre o popular neste período. Raulino, Teixeira de Pascoais, os arquitetos do Inquérito à Arquitetura Popular, o Ernesto de Sousa, com as suas coleções de Art Brut, Outsider Art, todos eles, de alguma forma, vão estar implicados nesta ideia de que a cultura popular detém dos segredos da identidade nacional portuguesa. Terceiro aspecto, hoje, vista de longe, é na obra de Vasconcelos, em particular na etnografia portuguesa, que podemos captar que tipo de país era, para citar uma citação, para utilizar uma formação conhecida do historiador inglês Peter Lazlett, adaptando-a, que tipo de país era o país que perdemos. Que tipo de país era o país maioritariamente, esmagadoramente rural, que subsistiu até aos anos 40, 50 e que só iniciou uma transformação decisiva no sentido da desruralização, com os anos 60, com a imigração para a Europa, mas que só deixou de ser maioritariamente rural muito recentemente, nos anos 70, nos anos 80. Quando eu digo isto, que é através da obra de Leite Vasconcelos, não apenas, de Jorge Dias, de muitos outros, que nós podemos perceber, captar esse país que perdemos, não está aqui envolvido qualquer tipo de nostalgia por esse país que perdemos. Mas, antes pelo contrário, e gostaria de concluir com essa nota, tem envolvido aqui uma constatação otimista. Graças a Leite Vasconcelos, também a Leite Vasconcelos, não apenas a Leite Vasconcelos, esse país que perdemos não nos é tão inacessível como de outra maneira seria. Muito obrigado.
Ora bem, muito boa noite. queria saudar o público presente e agradecer muito especialmente não só a vossa presença, muito simpática, mas também a da própria Assembleia da República, aqui presente na pessoa do representante da Comissão de Cultura, que em boa hora, então excelente hora, se associou ao Museu Nacional de Arqueologia, do meu querido amigo Dr. António Carvalho, para celebrar Leite Vasconcelos. Leite Vasconcelos, como acabámos de ver, é um homem que atravessa a paisagem social, de histórias sociais, das ciências sociais portuguesas, está em todo o lado, não há lugar em que ele não tenha passado, e, portanto, eu próprio, sendo historiador e historiador da cultura, e já agora queria dizer que, às vezes, penso, modestamente, e devo dizer isto com toda a modéstia, que eu tenho, pelo menos, uma coisa parecida com Leite Vasconcelos, é que tenho, tenho uma carreira ou um trajeto científico, ou universitário, se quiser, para não usar a palavra ciência, bastante atípico, porque eu comecei por tirar filosofia, formei-me em filosofia, e até agora, e já agora queria acrescentar uma coisa engraçada, é que fiz uma tese sobre Hegel, uma coisa que ninguém fazia. Eu tinha um diretor de teses espanhol, que disse, bem, você sabe alemão, portanto vai fazer uma tese sobre Kant, Hegel, ou não sei quem. E eu disse, não, que canto nunca. Ah, então pronto, é Hegel. E eu fiz uma tese sobre Hegel, digamos, contrariado, mas no fundo, olhando para trás, já foi há muitos anos, foi em 1965, estão a ver, há quantos anos isto não foi, ninguém desta sala aqui já tinha nascido nessa altura, e fiz uma tese sobre Hegel. Depois, pensei, quem faz uma tese sobre Hegel, por que não fazer uma tese de sociologia? Porque, no fundo, foi o que eu sempre fiz. Como sabem, no tempo do salazarismo não havia sociologia, o Salazar tinha a ideia, isto é uma história apócrifa, provavelmente até falsa, mas provavelmente verdadeira, no sentido profundo. O Salazar achava que a sociologia conduzia ao socialismo. Não, são raros os sociólogos socialistas, são poucos. Max Weber não é, por exemplo. E eu sou um discípulo de Max Weber, estrasburiano, doutorei-me em Estrasburgo. E, portanto, pedi uma bolsa à Gulbenkian, uma vez que tinha a Faculdade de Letras fechada, fecharam uma porta na cara, eu colaborava na Serra Nova. Colaborar na Serra Nova era muito pior do que ter morto o pai ou a mãe, era uma coisa inaceitável e, portanto, deram-me a entender que eu nunca faria tese coisa nenhuma em Portugal, o melhor era ir para o estrangeiro. Bem, e nessa altura havia, ainda há, graças a Deus, Deus seja louvado, que a Lúcio Gulbenkian seja eternamente agradecido e lembrado, havia a Fundação Gulbenkian que mandava as pessoas fazer o que elas quisessem, estudar no estrangeiro, dando-lhes bolsas, sem precisarem de darem certificados de compatibilidade com o regime tão vigente que era, como se lembram, uma ditadura. Não? Ora bem, e já agora, agradecendo também, feitos estes esclarecimentos, queria lembrar uma coisa que interessa aqui ao digno representante da Casa da Democracia, onde tenho o prazer de estar. Quando é que foi a última vez que eu cá estive? Pá, pensarão que foi há 2 ou 3 anos, ou há 10, ou há 20, ou há 30. Não. Foi em 1957. Perguntaram, o que é que em 1957, um jovem estudante universitário, nascido nos anos 40, que estudou no Colégio Militar e depois acabou o liceu em Moçambique, não é? Onde conheceu os Macondes, o que me levou depois, mais tarde, na Faculdade de Letras, a querer ser aluno do professor Jorge Dias, foi uma das coisas mais úteis, porque a cadeira do professor Jorge Dias, etnologia, então se chamava assim, etnologia, às secas, etnologia, não havia cálculo de antropologia cultural, etnografia, nada disso, era etnologia, e eu inscrevi-me na cadeira dele, dei por bem abençoada essa ideia, muito abençoada essa ideia, porque ele foi um excelente professor, gostei imenso de o conhecer, e no final, já depois de ele me ter dado uma nota particularmente elevada, disse, olha, senhor doutor, já agora deixe-me dizer-lhe uma coisa que ocultei sempre, eu gostei muito de ler o seu livro sobre os Macondes, porque eu sou de Moçambique, nasci em Moçambique, meu pai era da administração colonial moçambicana, era daqueles que acreditavam no Império, que está há gerações, como sabem, nascer numa geração é muito importante, como não é preciso ser historiador para perceber isso, a minha geração dos meus pais, assim como a geração dos meus avós tinha sido republicana, a dos meus pais tinha sido salazarista, integralmente salazarista e até imperialista, não é? Acreditavam no Império, no Império no sentido de uma presença portuguesa em África destinada a civilizar a África, não é? Quando eu perguntava ao meu pai, mas civilizados nós não temos sequer alfabetismo, somos um dos mais analfabetos países da Europa, como é que podemos civilizar um negro? Primeiro precisaríamos dos... Bom, meu pai pensou que eu iria ser um esquerdista, fui, e fui esquerdista porquê? E agora peço desculpa, mas voltemos ao ponto de partida. Em 1957 estava eu na Faculdade de Direito, comecei por Direito, está a ver um pouco a Leite de Vasconcelos, mas sem nada de positivo. Imitação exterior e formal da Leite de Vasconcelos, formado em Filosofia, tese Hegel, e depois aluno de Direito, em Direito achei horrível, os professores eram abomináveis, eram aterosos, eram... Quer dizer, eu estava às vezes nas aulas e olhava para eles e dizia, não pode ser, esta gente é completamente ignorante e estúpida, além disso, como é que eu posso estar aqui? Eu estar aqui a ouvir as lições deles, quer dizer, Isto é um absurdo, tenho que me ir embora. Fui para Letras, formei-me em Letras, fui um brilhante aluno, Gulbenkian, Estrasburgo, doutoramento. Ora bem, e portanto fiz um doutoramento em Estrasburgo. O que é que faz uma pessoa depois de fazer doutoramento em Estrasburgo? Bem, vim do 25 de Abril, concorri à cadeira de História da Universidade Nova de Lisboa e depois passei para a minha faculdade, onde tinha licenciado em como a tese sobre Hegel, e fui historiador. E depois, como era historiador, tive que publicar livros de história, publiquei muitas coisas, não é? Que isso agora não me interessa. Portanto, queria agradecer dizendo o seguinte: porquê é que eu estive aqui em 1957? Não sei, está a pensar, porque que raio é que um estudante. Em 1957, vem aqui à Assembleia. E como é que eu vi a Assembleia? Vim manifestar-me contra o Salazar. Eu creio que foi a primeira e única manifestação aqui nesta casa. Eu não estudei isso, é uma coisa a estudar. Porque vieram centenas numa universidade, enfim, que teria talvez 5 mil alunos, a universidade toda portuguesa tinha 5 mil alunos, viemos centenas de estudantes ligados às associações académicas, já militávamos nas associações académicas, pensávamos que era muito importante dinamizar os estudantes. Eu lembro que às vezes falava a um estudante e pedia-lhe para assinar um manifesto contra o regime, e o estudante dizia: a minha política é o trabalho. Que era uma frase salazarista. Quando a pessoa dizia: a minha política é o trabalho, assim como a gente ia à casa de uma pessoa e via a Guernica no átrio da casa, dizia: ah, você também gosta do Picasso? E a pessoa dizia: sim, claro. Pronto, estava feito aquilo que os judeus chamam um shibboleth, que é um password, não é? A gente faz um password, a pessoa diz: ah, sim, claro, eu também. Ah, bom, pois, em 57, porquê que eu estou aqui em 57? Estou aqui em 57 porque centenas de estudantes, combinámos todos as universidades, eu ainda andava em Direito, depois é que fui para Letras, Filosofia, viemos aqui protestar contra um projeto de lei do Governo, que estava a ser discutido na Assembleia, nesta Assembleia, na Casa do Povo, na Casa da Democracia, que nessa altura era a Casa do Antipovo, era a Casa da Antidemocracia. Viemos cá manifestar-nos, coisa que nunca deve ter acontecido, não sei, isto é uma hipótese, não sei se alguém se manifestou entre 1934, que é quando é a primeira legislatura com a Assembleia aberta, até 1957, não sei se houve outra manifestação. Viemos aqui manifestar, entrámos às centenas para a sala do... exatamente, e para grande surpresa dos polícias que olhavam para nós, nunca tinham visto pessoas entrar, quer dizer, devíamos ser os primeiros. Então entrámos, subimos as escadas, chegámos lá acima e começámos a gritar: democracia, democracia. Porquê? Porque estava em debate a tutela da ditadura de Salazar das associações académicas. As associações académicas eram livremente eleitas por nós. Geralmente havia uma lista, geralmente de esquerda, ganhava, porque estava contra, e como estava contra, as pessoas, espontaneamente, os jovens sobretudo, espontaneamente contra, e ainda bem que assim é, não é? Senão nunca também havia avanço nem progresso na história da humanidade. Ora bem, e portanto viemos, gritámos, a polícia ficou estupefacta, as pessoas que estavam na Assembleia, os homens pagos pelo regime para estarem ali sentados na Assembleia, obedientemente, dizerem todos que sim, não é? Era uma assembleia monocolor e inteiramente conforme com o regime. Ficaram também espantados, sem saber o que haviam de dizer. Houve um deputado que falou a nosso favor, pediu a palavra e falou a nosso favor. Aí ficámos estupefactos. Pensámos: milagre, de repente, no meio desta assembleia de yes-sayers, de yes-men, há um deputado que diz que, como diz a juventude que está ali nas bancadas, realmente é uma coisa atroz esta ideia de integrar as associações académicas da Universidade Portuguesa no regime do Salazar, na Universidade Portuguesa ou qualquer estrutura oficial do Estado português, da ditadura. Ele não usou a palavra ditadura, creio que se chamava Pinto Barbosa, não tenho a certeza, porque isto de 57 já foi há muitos anos e eu nunca investiguei isto, pensei várias vezes falar disso, mas já agora estou aqui presente, quero saudar um deputado já da democracia por um precursor que, evidentemente, já agora para terminar esta história, peço desculpa de ter uma história tão longa e tão pessoal, em 58, com 18 anos, ingressei na campanha do setor de juventude de Humberto Delgado. E comecei as minhas primeiras armas. É claro que me levou mais tarde a expatriar-me em França, a doutorar-me lá, vim com a tese, ofereci uns exemplares a Gulbenkian e perguntei: e agora? E eles estavam pronto. O senhor doutor Osso, muito bom dia, seja muito feliz. Eu pensei: bom, desilusão, pensava que me iam dar qualquer coisa. Não, não coisa nenhuma, estava em 1970, o Salazar ainda estava vivo, ainda mexia, não é? Já não estava propriamente muito vivo, ainda tinha tido um acidente naquilo que no Costuril se chama o Castelo do Bode, que era o sítio onde ele vivia, mas enfim, de qualquer modo, já ainda vivia, ainda estávamos em ditadura. Eu voltei para a França e tive a gentileza de me conseguir um lugar na Universidade de Aix-en-Provence, onde estive até junho de 1974. Em junho de 1974, aluguei um caminhão, eu e a minha mulher metemos as bagagens e as armas, ou seja, os livros e alguns tarecos na caminhonete e viemos para Portugal para ingressar na democracia portuguesa e pouco tempo era convidado para a Universidade Nova. Ora bem, peço imensa desculpa dizer isto, era para a forma de agradecer esta Assembleia e dizer que eu sou um longínquo e modestíssimo antepassado democrático desta Casa de Democracia, de Democratas, que neste momento zela pela nossa democracia, que é com muito prazer, portanto, que eu aqui estou. Devo dizer, então, que o meu interesse por Leite Vasconcelos era óbvio. Primeiro pela digamos, a tipicidade do meu trajeto, filósofo, sociólogo, historiador, finalmente historiador, evidentemente que ao escrever um livro como este, o próprio professor João Leal referiu a uma geração que lê, a geração histórica que lê, eu pertenço sem dúvida a essa geração, porque neste livro eu trato inúmeras vezes, ou pelo menos duas, já é bastante, duas vezes Leite Vasconcelos, chamando-o a mim. E chamando-o a mim como? Através de coisas que, entretanto, fui publicando. Além deste livro, este livro, devo dizer, é um livro de historiador, eu prudentemente no prefácio digo, eu não sei nada de antropologia cultural, deixo isto aos antropólogos. Vamos falar só de Leite Vasconcelos, porque me interessa, ele diz coisas sobre a Figa, o Manguito e o Zé Povinho, que me interessam. Diz coisas muito poucas, que é essencial que eu vou hoje falar. Publiquei na Universidade Nova, curiosamente, um livro, um estudo que foi editado em separada, chama-se O Gesto do Zé Povinho, da Figa ao Manguito. Porque eu, ao fazer este livro, que é sobre quatro heróis portugueses, Dom Sebastião, Camões, José Povinho e Fernando Pessoa, portanto, José Povinho está ao lado de Fernando Pessoa, são um bocadinho diferentes, mas são ambos portugueses, cada um à sua maneira, na verdade. Um é o super português, inteligente, o outro é o labrego, o estereótipo nacional, nós próprios, na sua forma um bocado ignorante e rústica, e sobretudo fazendo aquele gesto obsceno, se forem ao dicionário verem a palavra manguita, encontrarão manga curta. Os cenários são assim. A gente precisa de uma coisa e dão-nos uma resposta a fazer troça de nós. Manga curta. Manga curta é uma ova. Quer dizer, gesto obsceno está bem, mas porquê gesto obsceno? O que é que esse gesto obsceno fica? Bem, em termos muito simples, como eu explico aqui num longo capítulo e neste trabalho, depois de ter lido Leite Vasconcelos foi extremamente interessante porque me deu as pistas, o que é fundamentalmente este gesto. O dedo, o polegar, entre o médio e o indicador. É uma figuração fálica ou vulvar, masculina ou feminina, portanto, é a exibição impúdica daquilo que se chama partes pudendas. As partes pudendas são o sexo do homem e o sexo da mulher. Isto em termos de português corrente. Não é? Ora bem, está aqui uma forma que em italiano se chama fica em italiano significa a vulva feminina. Portanto, isto em qualquer dos aspectos é um gesto mágico. Que um gesto obsceno seja mágico é um problema que me ultrapassa e que eu neste ensaio digo, eu não trato disso porque eu não sei. Quer dizer, o único intérprete dessas coisas que eu li chamava-se Freud, e o Freud não diz nada sobre os gestos obscenos. Zero! O Freud, quando ouvia falar de gestos obscenos, mudava de rua ou mudava de passeio. É, quer dizer, obscenidades não era com ele. Ele tratava do sexo, que é outra coisa. Ora bem, o nosso amigo Leite Vasconcelos, não. Diz que isto é muito interessante. Porque é o que é a figa? E ao ler isto, dei saltos. E li na Biblioteca Nacional, porque acho que não estava publicado na obra dele. Não, isto foi há muitos anos, estava eu a preparar este livro, que isto era um gesto mágico destinado a quebrar o efeito perverso que certas figuras, pessoas, entidades ou forças maléficas exercem sobre nós. Exemplos do Leite Vasconcelos. Um preto, um negro, não é? Antes do almoço, depois do almoço já não há problemas, não sei porquê. É daqueles problemas, a gente da ciência fica assim, há sempre qualquer coisa que a gente diz... E porquê? So what? Porquê antes do almoço? Quer dizer, um negro depois do almoço pode passar por nós, não há problema nenhum, estou dando-lo. Mas antes do almoço, atenção, convém fazer às secretas com o bolso na mão ou atrás das costas este gesto. Porquê este gesto? Este gesto é um gesto mágico. Gesto mágico. E agora aqui volta, vem um problema que interessa tanto aos antropólogos como aos historiadores, mas não deixa de ser muito especialmente antropológico. Ou etnológico. Porquê que este gesto é milenar? Ninguém sabe. O Leite Vasconcelos diz logo, isso é um gesto milenar. Vem lá dos tempos, enfim, da América Xuxa. E, portanto, não se sabe quando é que... Há milhares de anos que é assim. Há milhares de anos que as pessoas fazem isto. E eu, ao ver isto, e ao estudar o homem que faz isto, isto é um panfleto original, de 1911, quando houve incursões de Paiva Conceição no norte de Portugal. Houve incursões de Paiva Conceição e um republicano... Alfredo Moraes fez este desenho que foi distribuído aos milhares no norte de Portugal e que diz assim: Conceiristas, em quatro linhas vos ofereço o meu gesto que significa a vossa vontade. Compreenda então, convinha à monarquia, ora toma. Toma o quê? O gesto fálico. ou claramente se fala, é a figa, só que agora a figa, em vez de ser assim, é assim, bom, eu não faço o gesto, que é para não... É que eu, quando dei a minha lição de agregação na Faculdade de Letras de Lisboa, foi sobre a figa, o figa, da figa ao manguito, é claro que passava a vida a fazer assim, e o público olhava para mim estarrecido, e no fim um colega meu disse, tiveste muita sorte em não reprovar, tiveste tantas figas, tantos manguitos ao público que não tens reprovado, foi maravilhoso, até ainda percebeu, aprovaram-te por distinção e louvor. Realmente, há coisas que acontecem, estão a ver que os gestos mágicos para uma coisa servem, as potências ocultas, negras, as bruxas, os diabos, os corcundas, os defeitos físicos. Leite Vasconcelos chama a atenção que uma das coisas da zombaria portuguesa, precisamente um capítulo que eu gostaria de ler, se tivesse tempo, ou resumir, mas que possivelmente não vou tempo, mas chama a atenção para isso, das muitas coisas que a etnografia portuguesa, volume 4, é onde eu fundamentalmente estudei coisas que me interessavam diretamente à minha pesquisa historiográfica, histórica ou cultural, e atenção, no prefácio chama a atenção que o meu grande mestre chama-se Brodel, porque Brodel, em Identité de la France, Identité, é aquilo que distingue o historiador do antropólogo, porque o historiador fala de identidade, estuda casos de identidade. Como diz Brodel, uma grande catástrofe, um alibi. Quando o Brodel disse alibi, disse, ó diabo, qual é o alibi português? E comecei a olhar para a história de Portugal e ver se encontrava um alibi. Encontrei um facílimo, para quem estudou Salazar é facílimo. O lusotropicalismo é ainda por cima um alibi fabricado no estrangeiro, por um, não sei se é antropólogo ou o que ele é, mas é um ficcionista chamado Gilberto Freire, que inventou o lusotropicalismo, invenção que explicava uma coisa muito simples, que é o Salazar ficou tão contente que substituiu a velha teoria do Império pela teoria lusotropical. Pôs no caixote lixo todas as velhas teorias do Henrique Alvão, adotou e tratou muito bem, e recebeu muito bem, e deu-lhe ternuras que o sensibilizaram muito ao Gilberto Freire. O Gilberto Freire descobria que não havia racismo em Portugal. A nossa relação com os negros em África era a relação que tínhamos tido no Brasil, lusotropical. Enfim, não há pecado ao sul do Equador, como não há pecado ao sul do Equador, e as nossas colónias foram sempre ao sul do Equador. Eu creio que a Guiné também está ao sul do Equador, não está? Se não seria mais... Ora bem, o lusotropicalismo era um alibi. Ora bem, eu andei à procura de alibis, e porquê? Porque eu sou um fiel discípulo, para uma coisa, estudei em França e doutorei em Estrasburgo, não fui obviamente aluno do Brodel, ensinava então na universidade, o meu professor chamava-se Julien Freund, era um especialista de Max Weber, eu tornei-me weberiano, digamos, não se podia fazer a tese sem ser weberiano, não era preciso ser lazarista, bastava ser weberiano. Portanto, era uma coisa que eu não tinha repugnância nenhuma, pelo contrário, li Max Weber, ainda por cima traduzido pelo próprio Julien Freund, com imenso gosto. E o que é interessante é que, portanto, quando eu comecei a ler Leite Vasconcelos, tentei aplicar toda a estrutura daquilo que o Brodel chama imagens de marca, que é uma palavra que está muito comum, até já um programa de televisão chamado Imagens de Marca. Imagens de Marca num sentido profundo historicista. As catástrofes, os alibis, as obsessões, as manias, as prudências, os medos, tudo aquilo que constitui ao longo da história certo número de padrões que codificados dão aquilo a que se pode chamar, grosso modo, identidade nacional. Aqui, claro, tinha que encontrar Leite Vasconcelos. E encontrei três formas de Leite Vasconcelos. É claro, vejo cá muitos volumes da história, da obra que eu não li, mas se eu continuasse a ler encontrava outras. Mas para mim encontrei antes de mais José Povinho. É um dos poucos historiadores portugueses, ou etnólogos, antropólogos, ou homens da ciência social, que se digna a falar do José Povinho. Fala muito pouco, tão pouco que é praticamente uma linha. Diz apenas o seguinte, diz esta coisa extremamente interessante, é que o José Povinho, no fundo, é a bondade, é um homem bondoso. Tem o caráter bondoso, não é agressivo, não é carrasco. Isso agora estou a acrescentar, estou a derivar da frasezinha simples do Leite Vasconcelos, porque é precisamente sobre a bondade de caráter, e ele diz, como exemplo da bondade, não o Zé Povinho, não é? Isso, tinha dito que o Zé Povinho é bondoso, e portanto, pronto, está esquecido. Vamos dar exemplos. A bondade de termos abolido a pena de morte em 1867. Eu, na minha história de Portugal, na história contemporânea de Portugal, fiz um estudo, publiquei um estudo sobre o fuzilado português na Flandres, porque quando se diz que abolimos a pena de morte é falso. Abolimos a pena de morte no foro civil, mas manteve-se no foro militar. E houve gente tão perversa que em 1917 apanharam um desgraçado do Porto, que era... Trabalhava numa fábrica alemã, estão a ver? Já era meio caminho andado para ser fuzilado. Trabalhava numa fábrica alemã no Porto, chamado Augusto Ferreira de Almeida, que era condutor de uma ambulância, tinha, portanto, mapas, e nos mapas, quando ia buscar alguém ferido, fazia nos mapas traços dos sítios que tinha preenchido. Isso foi apresentado como prova que ele tinha conluio com os alemães. Encostaram numa parede e fuzilaram. Bom, eu fiquei perturbado, eu e o... o co-diretor da minha tese, que era um militar, que tinha sido meu aluno na Faculdade de Letras e fez depois um mestrado comigo, e achámos que devíamos trazer à luz do dia essa coisa horrível de que o Leite Vasconcelos dedica uma nota à margem na etnografia, volume 4. É, fala, não diz o nome, mas diz, em 1917, apesar de tudo, fuzilámos um homem ainda, mas enfim, foi uma coisa excepcional. De qualquer modo, a bondade para mim é importante na medida em que eu sempre considerei que o que caracteriza o Sepo Vinho é ser vítima, vítima. Vou dar um exemplo simpático, vão conhecer com certeza. Este senhor que está aqui, que é uma pessoa estimável, infelizmente já morreu, chama-se Hernani Lopes, era ministro da Fazenda. Ora bem, se há uma pessoa que é vítima do Zé Povinho, ou melhor, de que o Zé Povinho é vítima, e que é vítima das pessoas que fazem desenhos do Zé Povinho, é o ministro da Fazenda, sempre. O primeiro de todos, chamava-se António Maria Fontes Pereira de Melo, estão a ver aqui, está a pedir uma cera para o santo, ou seja, está a pedir um óbolo, uma espórtula, a uma moeda, e o pobre Zé Povinho está a remexer nos bolsos a ver se encontra uma moedita miserável, com botas cambadas e o vestido, os fatos um bocadinho rotos. O pobre Zé Povinho está a ser observado pelo comandante da Guarda Municipal, portanto, o comandante da Polícia, com um chicote na mão, não vá o Zé Povinho não querer pagar o imposto. Porque é isto? 1875, Lanterna Mágica, Rafael Bordal Pinheiro. A primeira aparição está o primeiro-ministro, o António, era o dia de Santo António, isto é publicado em junho de 1875, 12 de junho de 1875, e, portanto, referente às festas de Santo António de Lisboa. E, nessa medida, muito naturalmente, o Santo António era o António Maria Fontes Pereira de Melo. António Maria Fontes Pereira de Melo é um homem que começou a governar em 1552 e foi a última vez, e morreu em 1887. Praticamente governou o grande período da restauração, mais de 20 e tal anos do período da regeneração. Ora bem, portanto, o que eu achei interessante foi esta ideia da bondade ligada a uma outra ideia que ele desenvolve, não no estudo sobre a figa, que falarei rapidamente, nem no estudo sobre o signo Salomões, estes dois estudos eu queria referir. Ele faz na etnografia portuguesa uma série de estudos soltos, como tudo o que geralmente ele faz. Ele, no fundo, é um catalogador. O professor João não disse exatamente isso, mas no fundo é mais o catalogador, não disse a palavra catalogador, mas uma palavra parecida, não é? Enfim, é um homem que coleciona, o colecionador, também não disse essa palavra, mas eu usaria essa palavra. Ele coleciona exemplos, por exemplo, o gosto folgazão do português gosta de rir, o português gosta de rir-se de, e rir-se de, e ele anuncia, rir-se dos defeitos físicos das pessoas, dos corcundas. E eu lembrei-me imediatamente, escrevi ao lado da etnografia portuguesa, que na minha aldeia, de onde eu passava férias, de Galamares, havia um homem coxo que era conhecido pelo Sobidés. Quer dizer, isto é muito português, quer dizer, o homem tem um defeito, coitado, não é? E é conhecido imediatamente como o homem que sobe e desce. Quer dizer, isto é muito português. Temos, e por outro lado, as pronúncias, os lados das terras, a geografia portuguesa, diz Leite Vasconcelos, isto é muito curioso, só que ele nunca vai muito longe, e os seus discípulos ainda menos, ou não tanto como seria de esperar, porque há uma espécie de troça de ser sei lá, algarvio. Eu sou moçambicano, portanto, eu estou fora do jogo, não é? Ainda por cima, portanto, eu não pertenço a Cascais, excepcionalmente, como o doutor António Carvalho sabe bem, pertenço e patrioticamente a Cascais. Eu costumo dizer que há duas pátrias, os espanhóis têm esta coisa que me parece muito importante. Concebem que há sempre duas, eu até acho que há três, ou mais, quatro, não é? Mas, enfim, há uma primeira pátria, que é aquela que tem a bandeira, a pátria verde-rubra, do Minho até não a Cabo Verde, onde vem a minha família, mas pelo menos até o Algarve e as ilhas adjacentes, chamadas regiões insulares. E depois há a pátria particular, aquela que nós particularmente gostamos, que é o círculo concelhio, o município onde vivemos. E para mim é Cascais, há muitos anos, há 20 e tal anos, que saí de Lisboa, desisti de Lisboa e fui para Cascais. E, portanto, tenho esta paixão da geografia local e daquilo que os espanhóis chamam, como expressão curiosa, que não há tradução para português, e, portanto, podemos citar em espanhol, pátria chica, aquela pátria que nos é particularmente terna. Bem, depois há as outras pátrias, não é? A Europa, enfim. Se uma pessoa é de origem judaica, pode falar de Israel como pátria sua, não é? Há a pátria da humanidade, a pátria da ONU, mas, enfim, já são pátrias tão grandes que se perdem de vista. E, embora hoje, quando sempre que a gente tem uma cerimónia qualquer, não é o caso desta, há três bandeiras. A cidade, a Europa e o país, não é? Portanto, temos pelo menos três pátrias. Ora bem, ele diz que fala do espírito de folgazão, do espírito de troça, e depois diz que o português, infelizmente, e aqui há um lado positivista, um lado de obediência aos ideais de Auguste Comte e um certo conservadorismo nato de Auguste Comte, que é uma certa tendência a considerar como não digno de ser escrito. Ele diz que o português gosta, tem tal paixão que sempre que vê uma parede branca vai escrever palavras obscenas, palavras que nós não podemos reproduzir. O termo não é exatamente esse, porque não se podem transcrever. Porquê que não se pode transcrever? Pá, ele escrevia aquilo numa fase em que já ninguém transcreve. Hoje basta ver a televisão e as legendas da televisão, sobretudo quando são filmes americanos. Enfim, as palavras que não se podem escrever estão sempre a ser escritas, não é? Portanto, hoje já temos uma visão completamente diferente. E não foi o Dr. Freud que nos ajudou. Não foi preciso o Dr. Sigmund Freud para nos ajudar a fazer isso. E diga-se passagem, o Freud e o Coisa morreram na mesma data. Creio que em 41 os dois, não é? Um em 40 e outro em 41. Ora bem, o terceiro ponto que me parece extremamente importante, portanto, foi extremamente útil para mim explicar que a figa é um gesto mágico destinado a quebrar aquilo que os italianos chamam malocchio, o mal-olhado. Portanto, quebrar o mal-olhado exibindo, através de um gesto impúdico, algo que é impúdico em si. A figa é isto e no manguito é o que sabem, não vou fazer, não é? Ora bem, portanto, finalmente vamos passar a um terceiro ponto que me parece muito importante, e já não tem a ver com o Zé Povinho, mas enfim, a minha homenagem ao Zé Povinho está assinalada nisto, não é? Que eu vou deixar depois aos à biblioteca. É um livro que se esgotou em 3 meses, e eu sempre que eu tento reeditar, digo, este livro esgotou em 3 meses, e o editor diz, pois, isto foi a primeira edição, agora a segunda nunca mais esgota. Eu não consigo editar. Ah, estão a ver o drama de ser escritor e sobretudo escritor de história em Portugal. Ora bem, o terceiro ponto foi conhecido por uma sorte extraordinária, interessante-me eu, particularmente pelo messianismo judaico e muito especialmente por um fenómeno curiosíssimo chamado Sabbatai Zevi. Sabbatai Zevi, em resumo, é um homem que apareceu em Esmirna, um judeu turco de Esmirna, que perto dos meados do século XVII, na altura em que nós estávamos a planear em Portugal a restauração da nacionalidade, e se falava muito do regresso de Dom Sebastião a Portugal, muitos italianos e portugueses, judeus portugueses expatriados em Itália, encontraram-se e pensaram que, no fundo, tinham a mesma ideia. O senhor Sabbatai Zevi, lá em Israel ou na Turquia, e o senhor que queria ser rei de Portugal, Dom João, em Portugal, não seria uma mesma pessoa, não seria o Messias, com dois aspectos, um aspecto português e um aspecto judeu, tanto mais que esses portugueses, como João de Castro, que viviam lá fora, tinham fortes ligações com os círculos judaicos de italianos. Ora bem, este homem, como escreve coisas que me interessam muito, nomeadamente um livro notabilíssimo, que infelizmente não está traduzido em português, eu costumo considerar que um dos padrões culturais mais fortes e mais importantes, digno de um estudo antropológico, seria estudar o que é que se traduz e o que não se traduz. O que não se traduz é extremamente interessante, não é? Pois bem, uma coisa que não se traduz é o messianismo judeu, onde há precisamente um capítulo sobre o Sabbatai Zevi. E no Sabbatai Zevi quem que aparece? Aparece isto que está aqui. Não isto que está aqui, porque eu isto trago com provocação. Provocação porque aparece o hexalfa, hexagrama, estrela de 6 pontas, 2 triângulos cruzados dão 6 pontas. É, portanto, o escudo de David, ou, como ele é conhecido em Portugal, e foi assim que o tratou em 1925, um belíssimo livro que o Dr. António Carvalho tem. É um belíssimo livro, pouco lido, e quando eu li, fiquei fascinado, e li-o porquê? Isto é que me interessa explicar porquê é que eu li. Porque li o livro do messianismo judeu do Sr. Gershom Scholem, era apaixonante explicar quem é este Gershom Scholem, é um judeu alemão, que em 1925 vai para Israel, candidata-se à Universidade de Jerusalém, Universidade Judaica de Jerusalém, e é um grande professor, escrevendo em alemão e em israelita, obviamente, grande professor e estudioso dos fenómenos messiânicos, simbólicos judeus. Ora bem, esse homem, interessado em símbolos, alguém lhe deve ter dito, e ele foi ler este livro, O Signo Salomónico, de 1925. No ano em que ele foi para Jerusalém, possivelmente encontrou algum judeu português e disse, ah, mas você está interessado no Signo Salomão, no Sino Saimão, como se diz em português, corruptela da linguagem portuguesa corrente. Sino Saimão. É engraçado. Signo Salomão, Sino Saimão. Bom, ora bem, este Sino Saimão é um estudo que ele faz, e como chama a atenção o Gershom Scholem, no capítulo inteiro, onde começa por falar de Sabbatai Zevi, e depois passa Já agora, se perguntarem o que é que aconteceu aos Abatazev, eu digo que aconteceu muito simples. Mandou mensagens a todo o mundo judeu da Europa, até à Polónia chegaram mensageiros, dizer que viessem todos para Jerusalém, abandonassem todas as funções e atividades que fizessem, aldeias em que vivessem, padarias em que fossem padeiros, fosse o que fosse, corressem todos a Jerusalém, porque ele ia assumir-se como Messias e ia libertar o povo de Israel. Bem, o que é que aconteceu? Os turcos prenderam, os muçulmanos prenderam, e ele abjurou do judaísmo e converteu-se ao muçulmanismo e acabou muçulmano. Depois, mais tarde, desenvolveu-se a teoria, que é ler Begashon Sholem, que é um livro de 1000 e tal páginas, está traduzido em brasileiro, mas em português não, em português de Portugal não. Criou-se uma seita secreta, dizendo, no fundo, eu converti, mas atenção, isto é uma manobra, porque como não me deixo ir a Jerusalém e assumir-me como o Messias do povo judeu, que o povo judeu está à espera, e que virá no final dos tempos, como dizem os livros sagrados do judaísmo, vou fazer uma receita secreta para preparar-nos para o advento verdadeiro do Messias, quando ele vier, que já não será este Sabbatai Zevi, porque este é tão só um precursor. Ora bem, este Gershom Scholem, o que é que ele faz? Agarra num livro do Leite Vasconcelos e diz, há um livro de José Leite Vasconcelos, chamado Ciclo São Lomões, onde é muito bem explicado a origem deste emblema. E as páginas seguintes do livro, está ali uma fotocópia, são o resumo do livro do Leite Vasconcelos. E como catalogador interessante que ele é, peço desculpa estar a falar muito, mas estou-me aproximado do fim, o que é que ele faz? Ele mostra que o Leite Vasconcelos percebeu que este emblema, o exalfa, hexagrama, escudo de David, ou signo Salomão, ou, como diz o povo português, sino Saimão, é tão velho como as primeiras civilizações assírias ou fenícias do Médio Oriente. Portanto, é muito anterior ao judaísmo, embora, como diz ele, citando uma vez mais Leite Vasconcelos, no século III, antes de Cristo, na sinagoga de Cafarnaum, existem já emblemas com o signo Saimão, com o exalfa, o hexagrama, ou estrela de seis pontas. Mas atenção, mas ao lado de outros emblemas, como aparecem mais tarde em sinagogas já do século III, depois de Cristo, aparecem-se emblemas de exalfas ao lado de suásticas. E diz o Gershom Scholem, não é? Está a escrever o livro em 74, evidentemente ninguém pensará que aqueles homens eram nazis, não é? Portanto, há emblemas que, pela sua beleza, representam qualquer coisa e que mais tarde vão se carregando de simbologia temática. E este estudo é extremamente interessante, porquê? Porque se tornou conhecido no mundo anglo-saxónico e no mundo judaico e da historiografia do messianismo judaico como um dos grandes referenciais. E eu tive o prazer, tendo estado várias vezes a dar aulas na América do Norte, em falar com professores de judaísmo e perguntava-lhes timidamente, conhece Leite Vasconcelos? E eles diziam, evidentemente, quem é que não conhece o signo Salomones? Eu dizia, foi no Gershom Scholem, sim, talvez. Eu é que descobri, mas enfim. Então o Scholem deu-me uma ajuda. Ora bem, para terminar, só queria dizer o seguinte. Estão espantados, porquê que eu trago isto? É que isto é um amuleto árabe, comprado em Tânger. Tá? Comprei este amuleto em Tânger, porquê? Porque este amuleto, são dois amuletos, um metido no outro, o que é muito habitual nos árabes, gostam de misturar umas coisas nas outras, não é? Não, nem sempre dá bom resultado. Ora bem, o que é que acontece? Isto é a mão de Fátima. Fátima. É a mão de Fátima. É um amuleto que se pendura. Estão a ver, tem aqui uma coisa. Eu tenho isto pendurado lá em casa, nunca se sabe, porque não um amuleto árabe de ajudar uma família marrana, não é? Portanto, tenho isto lá pendurado em casa. Dentro do amuleto árabe figura isto, porquê? Este amuleto, e agora aí reverto, Leite Vasconcelos, deve ter milhares de anos, ou os primeiros amuletos assim, numa altura em que o signo de Salomão, o escudo de David, o exalfa ou hexagrama, não tinham sentido de judaísmo. Quando é que ele tem sentido de judaísmo? A partir dos finais do século XIX, os judeus que usavam muito a menorá, o candelabro de sete braços, não é? E esse sim está em todos os cemitérios judeus da Europa, está em todas as sinagogas judaicas desde os começos do judaísmo e até o ano 70, em que o judaísmo é proibido no próprio Israel e tem que emigrar e fugir para a diáspora. A partir daí, até o século XIX, este emblema não era especificamente judaico. A partir do século XIX, o sionismo precisou de um emblema visível e que tivesse alguma associação com as civilizações antigas do Médio Oriente e foi buscar este emblema. Bom, os árabes, distraídamente ou não, continuam a vender estes dois amuletos. Portanto, dá para dois lados, não é? Até aqui dava para um só lado, agora para dois. E só para terminar, para mostrar como este mundo dos símbolos, de que Leite Vasconcelos foi um admirável precursor e um iniciador de vias novas de investigação, Eu gostaria de lembrar que a história deste hexagrama, hexalfa, não acaba aqui. Porque se o senhor Leite Vasconcelos, nosso querido cientista, hoje evocado, morreu em 41, nesse mesmo ano de 41, a estrela David tornava-se amarela e era obrigatório cozê-la nas roupas das populações judaicas na Alemanha nazi. Em 41, em vários países, como na Holanda, na própria Alemanha nazi, muito, logo a seguir às leis de Nuremberg, em 38, depois, nos países ocupados, em França, em 1952, o senhor Pétain faz uma lei, a 8ª Ordenança, que feita de colaboração com o Otto Abess, embaixador da Alemanha em Paris, para que na zona ocupada da França, não na zona de Vichy, mas na zona ocupada, os judeus tivessem uma estrela amarela de 6 pontas e com um J no meio. Esse J multiplica-se pela Europa, existe na própria Alemanha nazi, já existia, e depois existem todos os países ocupados, na Roménia, por exemplo, na Hungria, e inclusive na Eslováquia, não na no país checo, na Chequia, como se diz, mas na Eslováquia. Portanto, aí começa uma nova aventura extremamente sinistra, discriminatória e ignóbil, a estrela amarela, identificadora de um povo, o povo da Aliança, povo destinado, evidentemente, à Shoah, ao sacrifício, ao Holocausto, à morte. Muito obrigado.
Antes de terminarmos, a palavra para o Sr. António Carvalho.
Não sei se o Luís Raposo quer dizer alguma coisa ou se alguém na assistência quer dar alguma questão. Luís.
Só se não houver ninguém que queira fazer comentários, deixemos.
Na outra sessão, doutora Bel Batista, tivemos uma ampla participação no final. Se não, queres...
Não, só agradecer, o Dr. Carvalho irá certamente agradecer,
mas como, digamos, só na qualidade de organizador do ciclo, em termos dos temas, dizer do grande prazer que teve mais esta, para mim teve mais esta sessão hoje, com pontos de vista diversos, haveria muito a desenvolver sobre qualquer das duas intervenções, especialmente, mais uma vez, verificámos que a figura de Leite Vasconcelos é realmente difícil de catalogar, para utilizar essa expressão, esse termo que já foi aqui usado várias vezes, porque, no fundo, cavalga diferentes saberes, diferentes perspectivas. Por exemplo, na intervenção inicial do professor João Leal, ele utilizou muito a ideia do termo, aliás, o termo, historicismo, e haveria muito a dizer sobre historicismo. Uma vez que falou em Brodel, lembro perfeitamente dos textos de Brodel, dos combates pela história, a dizer que a história historicista diz muito pouco. É que, de facto, há uma diferença substancial entre história e historicismo. E isso era um tema que se poderia discutir muito, e eu penso que Leite Vasconcelos é mais historiador do que historicista, propriamente dito. Mas, depois, a questão do nacionalismo, que em Leite Vasconcelos é muito positivista e não romântico. Aliás, na sessão anterior vimos mesmo como Leite Vasconcelos não hesitou em comentar que, sobre festas populares, que viu que eram uma invenção, uma invencionice, e, portanto, ele não tinha hesitação em, digamos, não tinha aquele olhar, digamos, paternalista e romântico sobre o povo, como sendo qualquer manifestação do povo é sempre do povo, e, portanto, ele procurava pôr à frente o espírito positivista da ciência. Aliás, ele tinha, e escreveu isso, a ciência como o fator de libertação da humanidade, portanto, era muitíssimo positivista, e era um etnógrafo, se quisermos, diferente do que vai ser o folclorismo depois do Estado Novo. Ele, por exemplo, jamais se rendeu à ideia do estudo dele como sendo de arte popular. O conceito de arte popular é um conceito que é desenvolvido muito por Luís Chaves, aliás, depois dá origem depois a um museu de arte popular e tudo isso, mas é uma redução muito grande do conceito mais leitiano, mais amplo, de cultura popular, não é? Muito mais amplo do que a arte popular. E bom, e depois nesta intervenção do professor, que dizer, não é, do professor Medina, é que de facto vimos os inúmeros caminhos que pode seguir e que podemos aprender com a figura de Leite Vasconcelos. Ele, quando falava do Zé Povinho, só para este comentário muito breve, e que ele diz que é um bom homem, é um dos poucos autores, como disse, que se, digamos que cita e que refere nos seus trabalhos científicos sérios o Zé Povinho, no resto era assim evitado, e dizendo que é bom, e eu li na leitura que faço dessa passagem, que é muito curta, e depois relacionando com o resto da obra de Leite Vasconcelos e com a própria figura do Zé Povinho, eu acho que esse bom é mais o outro O outro no sentido do povo, ou seja, não é o alienado, não é bem o alienado, nem o bom, digamos, aquela figura da pessoa do bom, está-me a faltar agora a palavra, mas quer dizer inconsciente, sem sentido. É mais aquela pessoa que, por exemplo, aliás, no Lanterna Mágica, há uma caricatura ótima do Rafael Brilhó Penedo sobre José Povinho, que é o Carnaval. Lembrar-se-á. E é o Zé Povinho encostadinho a um canto e as máscaras todas de carnaval, muito urbanas, muito, muito venezianas, diríamos agora, à volta. E ele, aquilo não lhe diz nada. E é esse país do povo, rural, como disse o professor João Leal, a 90 e tantos por cento, analfabeto também, na altura da República, o analfabetismo era... Não sei, mas era imenso, mais de 2/3, 90 não sei quantos por cento da população. É esse país a que o ritual das máscaras da política, da vida urbana, não diz nada. É isso que talvez mais tenha colhido em Leito Vasconcelos na ligação com o Zé Povinho. Não é?
O genuíno,
bom no sentido genuíno, não é nesse sentido.
Autêntico.
É, autêntico. Peço desculpa por ter falado mais, talvez.
Não sei se há réplica ou tréplica. Não há, professor João Leal. Sou João Medina. Bem, doutora Bela Batista, eu, oportunista, como sou nestas sessões, aproveito naturalmente também para agradecer aos nossos dois convidados e ao doutor Luís Raposo a coordenação que faz destas sessões e naturalmente agradecer-lhe a si, enquanto anfitrião desta nossa epopeia à volta de Leito Vasconcelos, e tinha 3 avisos para fazer e um comentário. Gostaria de fazer é que queria-lhe, que é um aviso para a assistência, mas um agradecimento público, queria agradecer-lhe ter aceito a nossa proposta de juntar à última sessão a edição de mais um volume do Arqueólogo Português. Portanto, no próximo dia 25, já que foi citado pelo professor João Leal, vamos apresentar o volume 2º da série 5ª do Arqueólogo Português aqui neste espaço e, portanto, fica encerrado o ciclo de celebração dos 120 anos do Museu Nacional de Arqueologia, obra, obviamente, também física, de José Leite Vasconcelos. Não resisto, até porque tenho na sala a Comissária Científica da Exposição África Reencontrada, a doutora Ana Isabel Santos, não resisto a dizer que logo no dia seguinte, dia 26 de março, às 18h30, no Museu Nacional de Arqueologia, acaba de ser aprovado algo que nos vai levar para a dimensão etnográfica, mas africana, ou poderíamos dizer extra-europeia, para usar os termos que se usavam no Museu Nacional de Arqueologia nos anos 80, extra-europeia de Leito Vasconcelos, a partir das coleções escassas, mas muito importantes, de etnografia africana e colocá-las em diálogo com as coleções do Instituto de Investigação Científica Tropical. É uma exposição singela, de poucas peças, mas ainda assim plena de significado, e que nos permitiu a nós, no plano de celebração dos 120 anos, revisitar todos os espaços, ou muitos dos espaços, do Museu da História, do Museu Nacional da Arqueologia, e neste caso uma componente fundacional da coleção que Leito Vasconcelos reuniu. Portanto, ficam feitos estes avisos, o Arqueólogo Português aqui dia 25 e dia 26 no Museu Nacional da Arqueologia. Doutora Bela Batista não esteve connosco na última sessão para fazeres profissionais, mas a sessão terminou com muito debate entre a plateia, com a plateia e a mesa, entre a plateia e a mesa. E à saída, um colega nosso virou-se para mim e fez-me esta pergunta. Vocês estão obcecados com o Leito Vasconcelos? Com amizade, Leito Vasconcelos. Que é, depois da nossa conversa lá fora, pode ser leitiano hoje, porque muitas das pessoas dizem, sou leitiano, pode ser leitiano hoje. Eu pensei muito sobre essa questão e, já que tinha que ir à biblioteca tentar completar a intervenção do professor João Medina, trazendo no original, lembrei-me de pedir algo que pode ser a resposta e que pode trazer a assistência, convocar a assistência para este tipo de debate, que é, pode ser leitiano hoje? Pode ser leitiano hoje do ponto de vista da análise e da erudição que vemos estes convidados do Museu Nacional de Arqueologia e do programa que o Dr. Luís Raposo construiu para nós, recorrentemente, até ao último dia, serem leitianos do ponto de vista da análise, da erudição, da estratégia. Agora, pode ser leitiano do ponto de vista do método ainda hoje? Eu acho que sim. E trazia-vos, porque todos nós temos uma pátria chica, como diria o professor João Medina, trazia-vos esta monumental obra que foi editada o ano passado. Esta senhora, há bocado não citou, podíamos ter citado, Michel Giacometti. Esta senhora trabalhou com Michel Giacometti. Terminou os seus dias para a investigação, deixando-nos esta obra, é viva, felizmente está connosco, mas Etnografia e Linguagem. Se nós virmos o comentarista com o Dr. Luís Raposo, quando o livro saiu, se nós virmos o índice, parece uma pequena etnografia portuguesa, à escala, obviamente, de um concelho com 100 km². Está aqui tudo. Está aqui a etnografia, nascer-se aloio, artefactos da vida do adulto, a vida económica, a vida imaterial, a dança e o canto. Leito Vasconcelos não sabia de música, aqui estão transcritas, obviamente, as pautas, neste caso a pessoa sabe. Literatura popular, linguagem, fonética, morfologia, sintaxe, tratamento social, fraseologia, onomástica, antroponímia, etc. Ou seja, pode-se ser leitiano ainda hoje do ponto de vista do método? Pode. Vou tentar arranjar depois um para fornecer à Assembleia, à Biblioteca da Assembleia da República, e aproveito para falar de Maria Miquela Soares, a última pessoa que eu conheci que tinha trabalhado com alguém que se tinha inspirado diretamente em Joleito Vasconcelos, Michel Giacometti. Portanto, Sr. Presidente, muito obrigado por me ter dado a palavra, apenas para enfatizar mais este aspecto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado aos nossos ilustres professores. E eu não posso dizer muito, porque corro o risco de ser apelidado de qualquer coisa, porque sou jurista. E, portanto, não convém ficar a falar muito. Mas dizer-vos que obviamente, foi mais um dia excelente de aprendizagem. Isto poderia voltar a citar, só sei que nada sei, porque todas as vezes que encontro alguém sabemos muito mais e aprendemos muito mais, seja pelo positivismo, seja por aquilo que nos foi aqui referido pelo professor João Leal, seja pelo professor João Medina. Deixem-me só terminar com isto. O professor João Medina, se em 1957 foi a última vez que cá esteve, isto vai há alguns anos. Senhor professor, não espero tanto tempo para voltar cá. Venha cá mais vezes falar connosco, falar com os políticos, porque às vezes nós somos mais fazenda, mas também somos Zé Povinho, e portanto convém também termos isso, e sobretudo agradecer a todos os quatro ilustres palestrantes da mesa, mas uma palavra muito especial, quer ao doutor João Leal, quer ao doutor João Medina, pela excelente lição que aqui nos deram. Eu diria que foi magistral, e portanto fico muito satisfeito por ter estado cá e por ter acarinhado a iniciativa que aqui tem sido feita sobre este conjunto de conferências, que já sei que no final haverá uma publicação destas conferências e que, obviamente, ela será muito interessante para todos aqueles que aqui estiveram, mas, sobretudo, causará muita inveja a quem cá não esteve. Muito obrigado.
Uh-huh.